Hello, it is your partner, Big Boy. Interested in giving back to your community while making new connections in your neighborhood? Introducing Neighbor to Neighbor, a California volunteers network that empowers you to take action, contribute to local needs, and be a part of something bigger than yourself. Visit CANeighbors.com to learn more about how you can get to know your neighbor and strengthen your community. Neighbor to Neighbor, it takes a neighborhood. Hello.
jovempan.com.br Jornal do Plantão. A Rede Jovem Pan unindo o Brasil por meio da informação.
A gente entrevista agora o conselheiro do Conselho Regional de Psicologia aqui de São Paulo, o Dr. Dário Schezzi, para falar a respeito sobre microcefalia e como esse laudo, né, esse atestado de que uma criança realmente vai nascer com um certo tipo de dificuldade, uma circunferência menor do crânio cefálico, pode impactar na vida de uma família. Dário, eu queria te perguntar primeiro sobre isso. O atendimento psicológico, e talvez antes dos estímulos que essa família vai ter que dar para esse bebê, desenvolver o máximo possível das capacidades motoras dele, é esse respaldo familiar, não?
Exato. Nesse sentido, primeiro eu dou bom dia aqui para você, Carol, e para os ouvintes da Jovem Pan. E sim, né, como essa questão está me faltando, essa questão em relação à psicologia, e hoje pode sim ajudar. E eu já apontou que desde a gestação, né, nos primeiros exames, quando você detectar aí essa questão, eu trabalhei em ambulatório de gestante um bom tempo, eu sei que a gestação ela envolve muitas expectativas da mãe, né? E também quando a gente descobre alguma questão relacionada a alguma doença, alguma questão do feto, do bebê, isso gera muita frustração para a mãe, para a família. Então, a recomendação de procurar uma psicóloga é interessante para a gente poder ter um espaço para discutir, trabalhar essas frustrações, né, e ver essas possibilidades. E outra questão que você me perguntou, o Ministério da Saúde hoje, ele já lançou um manual de recomendações sobre estimulação para crianças que nasceram com microcefalia, né? Então, a gente sempre recomenda a pessoa ter uma conversa clara com a equipe interdisciplinar que atende, né? É muito importante as mães fazerem um pré-natal, né? Com uma ginecologista obstétrica, né? Isso daí, dentro de uma perspectiva de uma atenção, né, integral de saúde, isso vai dar um suporte para que a mãe possa, né, elaborar essas questões e seguir em frente.
A gente tem alguns casos já que estão sendo noticiados em relação a aborto. Muitas mães, elas estão antecipadamente, inclusive, já recorrendo a esse tipo de manobra, digamos assim, né? Elas sabem que tiveram Zika, ou pelo menos já têm ciência disso, e antes mesmo de ter o diagnóstico de que a criança desenvolveu microcefalia no útero, porque isso acontece a partir da 28ª semana, 30ª semana, ou seja, mais no fim da gravidez, que ela sabe que ela realmente, com certeza, tem uma criança com microcefalia, em vez de esperar tudo isso, até porque fica mais difícil fazer um aborto nesse sentido, as mães estão se antecipando. Com medo, justamente, de não saber lidar com essa situação, com medo do novo, de realmente, de não conseguir digerir que uma criança que ela estava gerando, que ela estava planejando, vai nascer com microcefalia. Por isso que eu te pergunto se, nesse sentido, até para evitar casos como esse, e até porque o aborto ainda é ilegal, inclusive nesse caso, se um acompanhamento psicológico ele ajudaria de alguma forma nesse sentido?
Sim, nesse sentido eu entendo que sim, né? Um acompanhamento psicológico pode ajudar sim a mãe a lidar com as muitas vezes, acho que no caso que você está comentando, é quando a mãe traz muitas fantasias, né, em relação à gestação e acaba sendo pautada aí pelo medo, né? Por vários receios. No caso do trabalho da psicologia, vai ser de realmente oferecer espaço para essa mãe poder, ou até ouvir e dialogar sobre esses medos e receios. Né? A psicologia trabalha muito em cima do resgate, da autonomia, da escolha dessas mulheres, né? Mas eu também entendo que existe um trabalho a ser feito de avaliar as critérios de maturidade que ela tem em relação às decisões dela. Assim, é uma fase que a mulher se sente extremamente vulnerável, né, emocionalmente. É, e é muito importante ela ter um contexto de acolhimento, de cuidado. Hoje eu tô converso com as minhas amigas, todas estão com medo de engravidar, né? Assim, acho que a gente não está correndo o risco de uma epidemia do Zika vírus, mas uma epidemia de um medo generalizado em relação a isso, né? Então, como que a gente dá conta disso? Eu acho que é conversando, né? Conversando com as pessoas, conversando de uma forma a partir, né, dos pressupostos científicos da psicologia, a psicologia se baseia em pressupostos científicos, né? Então, a gente é uma profissão que pode oferecer, sim, né, com garantia, uma orientação, um acolhimento, um direcionamento, saber lidar com a racionalização que surge nesses momentos, né?
Uhum.
É toda essa gama que eu acho que pode colaborar.
Muito bem, a gente ouviu aqui na Jovem Pan o conselheiro do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, Dr. Dário Schezzi. Obrigada por atender a Jovem Pan.
Obrigado, Carol, estou à disposição.
É, realmente esse é um grande debate que se inicia agora, especialmente a partir dessa matéria que saiu hoje, foi capa da Folha de São Paulo, sobre essas mulheres que, antes mesmo de ter o diagnóstico, porque isso acontece a partir da 28ª, 30ª semana, antes disso, ela já pode ter, por exemplo, a ciência de que contraiu o Zika vírus, né, durante a gravidez. E possivelmente, porque ainda não há estudos que comprovem isso, possivelmente ela gere uma criança que tenha microcefalia. E microcefalia é o pior que pode acontecer. Tem outras anomalias que essa criança também pode ter decorrente dessa inflamação provocada pelo Zika vírus no corpo. Agora, essas mães estão se antecipando, porque, como eu disse, então, a comprovação é a partir da 28ª, 30ª semana, ou seja, no final da gravidez, e esperar até lá, se você tem na cabeça que é possível fazer o aborto, é muito mais complicado fazer um aborto com uma criança já grande no ventre. Portanto, essas mães estão se antecipando, fazendo esse aborto precocemente, antes mesmo de saber se essas crianças terão ou não essa má formação ou mal formação. Algumas mulheres identificadas nessa reportagem dizem que são casadas, têm educação nível superior, boas condições financeiras, tinham planejado a gravidez, mas se desesperaram com essa possibilidade de a criança desenvolver essa microcefalia. E uma outra abordagem interessante sobre esse tema ainda é sobre como o vírus, né, o Zika vírus, que foi identificado na década de 50 lá na África, né, na Uganda, na floresta chamada Zika, e por isso o batismo desse vírus que chegou por aqui. Por que que só agora ele se espalhou de uma maneira tão eficiente, digamos assim, pelo mundo? E alguns especialistas, dentre eles o diretor do Instituto de Saúde Global da Universidade de Genebra, que aliás vai sediar uma comissão da OMS na próxima segunda-feira com representantes brasileiros para discutir o tema. Há diversas determinantes para isso, dentre elas a popularização das viagens internacionais, que é um dos motivos, já que o aumento dos deslocamentos com aviões ajuda na disseminação do vírus e, portanto, é muito fácil exportar casos de Zika, dengue e chikungunya ao redor do planeta.
Carolina, pergunta que não quer calar. A questão do aborto, que o aborto, além de condenável, né, ele é proibido, essa
pela
coisa
lei
toda. Agora, nesses casos, dessas mulheres com suspeita de microcefalia no bebê, esses abortos estariam sendo feitos em locais confiáveis?
Em locais clandestinos, porque como você disse, a lei ela não prevê. Ela prevê casos de aborto em relação a estupro, a risco à mãe, e bebês sem o cérebro, né? Que nascem sem o cérebro, portanto, praticamente natimorto. Nesses três casos, a lei prevê e autoriza a realização do aborto. Agora, há já movimentos para que se peça ao Supremo Tribunal Federal a inserção de casos de mães com microcefalia. Elas poderiam ter essa disponibilidade legal à mão para pedir a autorização para realizar o aborto, que é uma discussão que vai tomar boa parte do noticiário a partir dessa segunda-feira.
Há casos de clínicas de fundo de quintal cobrando até R$15 mil para a realização do aborto.
Exatamente, já que é ilegal aqui no país.